Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 251. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu.
Quando é que a gente vai fazer o remake do Conexão Nintendo?
Vai ser difícil, Chapéu, mas bonito acho que não vai ficar, velho. E também estou aqui com o João.
Eu quero que a gente seja reorquestrado.
No podcast de hoje nós vamos falar sobre Star Fox, números do relatório fiscal e muito mais. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem deixar um comentário no nosso site www.conexaonintendo.com.br. Pode deixar um comentário no YouTube também, no Spotify. A gente lê tudo isso no CN Comentários, nosso podcast quinzenal. Dá um like também para a gente, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, todas as variantes do YouTube. Ajude os algoritmos a mostrar a gente para mais pessoas, para que a gente possa recomendar o Star Fox correto para essas pessoas, assim como no episódio anterior. Então é isso e deixa o like.
O CN Comentários não é quinzenal não, hein?
Era para ser quinzenal. A gente vende desse jeito. Igual a Nintendo vendeu baseado em Star Fox 64.
Valeu, João. Bom, vamos falar sobre a surpresa Star Fox Direct, que teve no dia 6 de maio, né? Tá aí nosso jogo de junho, Star Fox. O que vocês acharam? Como foi a emoção de vocês sobre o anúncio? E eu não sei, o que vocês acharam do... Foi um anúncio de 10 minutos antes, né?
Foi, e eu perdi esse anúncio. Quando eu entrei, já tava no meio do Direct.
Eu também.
Então, o que vocês acharam do jogo? Como foi a emoção de vocês?
Pera, antes, eu vou reclamar do tempo que esperaram pra dar o anúncio. Né, porque assim, o anúncio aconteceu mais ou menos 6 da tarde no Brasil. Seria esse a hora que começou o Direct. Então 6 da manhã no Japão. Mano, e 10 minutos é muito pouco. Sim, tá bom, eu aceito fazer anunciar no mesmo dia, mas dá um tempo pra eu poder pelo menos me separar, me preparar pra assistir. Eu fiquei meio, não sei se eles não querem dar hype nenhum pra isso, ou é porque já ficou vazado, então eles não queriam falar nada. Mas eu achei muito ruim o timing do Direct, assim, o timing de anúncio barra timing de Direct. De um anúncio novo, né, de um jogo novo.
Não, a Nintendo tá muito estranha com os anúncios, né, tem muita coisa que tá sendo feito em tweets mesmo e anúncios picotados, né. E esse do Star Fox foi um shadow drop de anúncio, eu diria.
Realmente.
Mas assim, sobre o que foi apresentado, eu acho que foi uma montanha russa, né, pra mim essa Direct, porque os rumores de Star Fox estavam muito, né, fortes por causa do Nate the Hate lá, e a gente ficou com receio de ser anúncio leak falso, né, interno da Nintendo, pra pegar quem tá fazendo leak, mas tá aí, foi anunciado, e beleza, você começa a assistir, começa abaixo, porque ele fala, é Star Fox só o nome, e é baseado no CCD4. Aí eu já dei aquela desanimada, porque de novo, né, a mesma coisa. Assim, a gente fala a mesma coisa, só vou deixar claro aqui, que eu sei que são coisas diferentes. O Star Fox Super Nintendo é bem diferente do 64, por mais que sejam contando a mesma história. O Zero também é bem diferente, por mais que seja, né, contando aquela mesma história. Acho que o que tem mais similaridade mesmo é o CD4 3D, né, do 3DS, com o do 64. Mas, novamente, Star Fox CD4. Começou a mostrar o visual, legal, nossa, uma introdução bonita ali, você vê as nuvens, as naves também, com a patinha do Fox lá, falei, nossa, tem cheio de detalhe legal. Começou a subir, aí desceu de novo quando eu vi os modelos. Que eu vou ser sincero, inicialmente minha reação foi negativa. Eu vi o Fox realista, eu dei uma risadinha, na hora eu lembrei daquele filme do Fantástico Senhor Raposo, que é stop motion de bonequinho, e parece muito. Aí quando aparece o Sleep lá, todo molhado, muito realista também, estranho. O Falco me chocou também. Aí já fiquei meio preocupado. Mas quando foi pra parte de gameplay, voando na água de Cornéria lá e começando a atirar, a tocar música, na hora caiu a ficha de, não, esse jogo é incrível e isso aqui tá parecendo que tá maravilhoso. Então, pra mim foi isso, essa apresentação, né? Foi um misto de, uou, wow, que estranho que tá esses personagens. Nossa, por que estão fazendo isso de novo? Mas tá bonito, hein? E realmente esse jogo é bom. Eu não ligo de jogar de novo.
A minha impressão foi um pouco diferente porque eu assisti durante o trabalho. E aí eu não tava com fone de ouvido, então só tava vendo as cenas. Então achei bonito, eu olhei e falei, nossa, realmente parece muito 64 isso aqui. Aí depois quando eu fui ler mais a respeito, baseado no 64, que é o jogo do 64 basicamente, eu fico ok, né? De novo, mais uma vez a gente tá contando a história de Last Wars, e só de 64 são 3 jogos. especificamente o 64, né? O Chapéu falou dos outros dois que contam também a mesma história, que ali a gente pode considerar que é um reboot, não sei. É uma história que eles... É estranho essa história sempre estar sendo recontada, porque os personagens de Star Fox, eles falam muito, né? Então, pareceria que teria uma continuidade nas conversas, tudo. Mas eu fiquei feliz, assim, porque o Star Fox 64 a gente acha que é o melhor mesmo, né? Então, a minha impressão é que eles estão tentando de novo, ó... Gente, estamos voltando com Star Fox, estamos tentando fazer isso aqui virar franquia de novo. E aí começa com a melhor primeira impressão, né? A gente estava há 10 anos já sem um Star Fox novo, sem contar o 2, que tinha sido feito antes, mas aí foi lançado em 2017. Mas é bastante tempo sem um Star Fox novo, então acho que eles querem mostrar... Ah, olha só como Star Fox pode ser legal para as pessoas que não jogaram o Star Fox 64 original ou no 3DS, que já faz mais de 10 anos, né? Faz 13 anos, eu acho, 14 anos, mais, talvez. E, então, gostei do anúncio. Eu gostei do anúncio. Eu não estranhei os bichos, ali falei, beleza, tá o Falco tá mais passarinho, mas aceito, eu fiquei bem, aceitei bastante, bem rápido tudo. Então, no geral, gostei, achei, o preço a gente não comentou, né, depois eles mostraram o preço, não foi na Direct, mas o preço vai ser R$280, $50 digital, e provavelmente $60, e não sabe ainda quantos reais vai ser. Então, acho que é um preço ok, mas é um jogo muito curto, né, deu pra ver que eles fizeram umas coisinhas ali, né, uns modos missões pra tentar dar uma ampliada no jogo e ensinar pras pessoas o que elas podem fazer nas fases, provavelmente pra liberar os outros caminhos, mas ainda é um jogo de 2 horas menos, dependendo do que você sabe fazer. Então vai ser difícil essa recomendação pra qualquer pessoa, porque é um jogo muito curto, mas eu vou pegar e vou jogar. Eu gostei bastante disso.
Coisa que eu acho engraçado, assim, eu acho que o nome, eles sacanearam no nome. Não devia ser chamado Star Fox. Tinha que ser Star Fox 64 Nintendo Switch 2 Edition.
Eu concordo que tinha que ter pelo menos um subtítulo, Jeff. Eu acho que só Star Fox colocar... Agora a gente vai ter que chamar de Star Fox 2026.
Eles fizeram que nem God of War, né? Ou Doom. Você tem que falar qual Doom você tá falando. Doom 2016, né?
Resident Evil também, né?
O 2. É, realmente. Né?
Acho que todos eles. Não sei quais tem remake escrito, mas muitos não tem.
Então, dito assim, isso... Eu gostei da camiseta do Miyamoto.
Com o símbolo minimalista?
É, até que achei legal.
Jeff, aconteceu uma coisa enquanto eu assistia. Eu tava assistindo do lado de um colega de trabalho que é bem mais jovem do que eu. E aconteceu o que a gente esperava, aconteceu ao vivo. Ele falou, nossa, mas essa raposa não é do filme do Mario Galaxy? Aí eu olhei e falei, é exatamente isso.
Eu acho que isso aí é uma boa pra gente começar a discussão. Eu acho que finalmente eles encaixaram com o filme, né? Porque Donkey Kong, o filme saiu antes e o jogo, sei lá, saiu depois. O design do Donkey Kong.
Sim.
Ah, não, eu nem considero que o filme primeiro foi pra fazer o Donkey Kong e fica, assim, lógico, tá dando mais, assim, visão pro Donkey Kong, mas não foi tão próximo pra combinar, né?
Então, mas eu acho que é um erro de timing, né? O filme e o jogo. Porque depois eles empurraram aquele design do Donkey Kong.
Eu acho que o timing tava certo, João. O problema foi que o Switch perdurou muito tempo.
Realmente. Mas eu comecei a me acostumar com o visual deles depois de um tempo, viu? Eu acho que o ponto, assim, que tá mais legal é nas artworks que eles estão mostrando pós-apresentação. Que eu acho que durante as cutscenes do jogo, isso é uma coisa que me preocupa, sinceramente. Eu tô com medo de ter muito papo chato entre as missões, sabe? Porque o Star Fox 64 pra mim é como se fosse um jogo, tipo, mano, sai voando, fazendo rápido as coisas. Agora, se eles forem parar pra... Vamos assim, fazer esse jogo ficar arrastado, colocar 10, 15 minutos de cutscene aí, que entre cada lugar ou não sei o quê. É legal ter noção, mas pode ficar meio chato, não sei.
Eu tenho o pensamento exatamente o contrário, Chapéu. Por exemplo, quando você fala do design dos personagens, em Star Fox eu penso que se dane, eles vão. O importante é o design da nave. Porque o importante é a jogabilidade, né? Eu não ligo muito tanto pros personagens, mas acho que Star Fox, os personagens, eles têm tanta personalidade nos diálogos dele, que as pessoas começam a se importar com o visual. Entendeu? Então eu acho que o que dá vontade de fazer esse jogo, pra mim, são as animações. De conhecer mais eles fora da nave.
Então, eu acho que eles podem até substituir aqueles papos que tem antes e durante, ah, que aí fica lá só mexendo a boquinha, que eles comentam rapidinho com o comandante Pepper, né? Antes de entrar na missão, que aí você só dá um start e pula essa frase. Acho que vai ser isso. Acho que eles vão substituir. E aí, vai ter a conversa e vai ter um dia vendo o Falco consertando alguma coisa, o Sleep consertando as coisas. É que eu falo Falco porque apareceu ele, né? Ele curvadinho. Mas vai mostrar a galera vivendo e segue pro próximo negócio. Então eu acho que sim, eu prefiro que tenha. E que na segunda vez, porque assim, a primeira vez eu vou assistir e depois vai ser o jogo, volta a ser Star Fox, que eu vou apertar só Start e vai seguir a vida.
Né? Sim,
vai até a opção tudo. De pular. É, se desse a opção de esquipar tudo, já era. Então, só quero ver as cutscene nova.
Sim.
E é um jeito de diferenciar, né? Que o final do vídeo foi uma missão que eu gostaria que talvez fosse jogável, mas foi mostrar, em vez de só contar a história de como o pai do Fox foi traído, mostraram, né, o pai do Fox sendo traído. E vai ser o epílogo do jogo, o prólogo do jogo.
É o prólogo.
Então eu quero colocar essas coisas aí, me traz mais detalhes sobre isso, sobre as vidas dos personagens.
Ali tava legal, é que as caras dos personagens nas animações, na nave deles conversando, eu achei que tava muito expressão morta, sabe?
Sim.
Os olhos do Fox, do pessoal tava muito... Não vou falar que tava olhando pra nada, mas eles estão com cara meio de tédio. A impressão que eu tenho, né?
O Essa Fox tá passando por isso, é por isso, chapéu.
Depois de muitos anos. Mas,
não,
assim,
não é tanto tempo assim, é?
Não sei, sinceramente.
Parece eu achava que era
curto. Parece que tá meio velho já ali, né?
Não
sei. Mas eu tenho meus receios, vamos ver. Eu espero estar errado. Acho que a jogabilidade ainda vai estar impecável, que nem no original, que é maravilhoso. E as missõezinhas lá extras que eles colocaram vai fazer o jogo durar o dobro de tempo pra mim, porque provavelmente eu vou refazer muitas vezes algumas fases no Expert que eu vi lá que tem missão que é destruir não sei quantas quantidades de inimigos sem acertar um amigo sem querer, né? Coisa que eu faço direto.
É impossível. Mas é um jogo pra velho, mas é pra mostrar a nova geração. Ah, você gostou da raposa do filme do Mario Galaxy? Eu acho que tá bem encaixado e provavelmente a maior chance de Star Fox voltar. Por favor, volte.
Sim. Só fico triste que, beleza, esse jogo pode alcançar seus pouquinhos milhões de vendas, né? Eu não acho que vai ser um sucesso enorme, mas pode ultrapassar, que não é muito difícil, né? Porque eu acho que o Star Fox 64 foi o que mais vendeu até hoje, né?
Sim.
Os outros, o DS, por exemplo, não vendeu acho que nem 0,5 milhão, se não me engano. O negócio é...
O DS foi o pior.
O Zero também, acho que foi bem pouco.
O Guardia foi o pior. O Guardia.
Verdade.
E é o melhor.
Mas assim, eu acho que... minha única preocupação com isso é... Eu não acho que a Nintendo vai lançar outro Star Fox pro Switch 2.
Eu gostaria. Mas eu também acho improvável, mas...
Eu acho que são exceções. Se nem Odyssey, Mario, saiu outro 3D lá, né?
Mas acho que o orçamento é diferente, né? É um jogo muito mais curto de fazer. Então, não sei, se Splatoon pôde sair 2 e Fire Emblem pode sair mais de 2, mas saiu 2 no Switch. Dá pra contar, acabou de sair 1 no início, parece que é um jogo que não deve gastar tanto assim. Eles colocam seus 50 dólares, eu espero que a rentabilidade seja... Mas se for considerar o mesmo peso de Mario, realmente... Pô, Zelda teve 2.
Teve, mas são... foi quase o mesmo jogo, né?
mas Star Fox é sempre novinha, né? Não sei o que você vai...
Sim. só um detalhe que a gente não comentou, vai ter dublagem, né? Em PTBR, não?
O jogo vai estar em português Brasil. Eu não vi exatamente o lugar da dublagem, mas acho que todos os jogos português Brasil foram dublados, né?
Sim.
Assim, de... Que foi o lançamento, não tô falando no caso de Zelda Breath of the Wild. Que o lançamento foi, Kirby foi dublado, todos esses jogos aí, o Mario, o Wonder, é dublado. Então, creio que seja, e eu gostaria que tivesse opção, tal qual o Kirby, tivesse opção pra eu só mudar as vozes.
Pra fazer um turbo barril.
Eu quero fazer um turbo barril, depois eu quero ouvir o Jotaro como Wolf.
Não é turbo, sabia? É tuno.
Tuno barril?
Tuno barril. E a manobra se chama assim mesmo.
Nossa, cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Então, é isso.
Só voltando com relação a ser Star Fox 64, que o jogo é bom. Vocês lembram quando foi o lançamento do 3DS?
Lembro. Pra mim foi meio baixo, o hype.
Naquela época tinha bastante encontro de 3DS. O pessoal gostava de pegar Street Pass. E no primeiro final de semana, o pessoal pegou esse jogo e jogou e falou, nossa, que jogo ruim, velho. Assim, muita gente que não tinha 64 na época.
Eu acho que o portátil ajuda a não vender, porque o jogo não fica com aquele escopo gigantesco, sabe? É um jogo que era pra ser... Olha, os meteoros vindo, todas essas coisas. Eu peguei o do 3DS pra jogar essa semana, Jeff, e eu achei ele... Ele é mais bonito, né, em questão dos polígonos, todos os personagens, como eles estão, o design deles, tudo. Só que ele é menos grandioso do que o do 64. E eu joguei do 64 recente também, na televisão. Eu acho que uma tela grande ajuda esse jogo.
É, esse não é um jogo de portátil, né?
Não, acho que não é um jogo de portátil.
Mas assim, dito isso, é aquela coisa, né? A jogabilidade é high score, que muita gente não gosta. Vai ter um pouco de... alguns achievements lá pra fazer, que acho que talvez aumente um pouco as horas de jogo, mas não vai ter muito mais do que isso, a não ser o multiplayer, né? Vocês gostaram do multiplayer? Vocês acham que...
Eu não jogo pra isso. Eu achava que o multiplayer tinha que ser vendido... É dado à parte no Nintendo Switch Online. Sinceramente.
Eu não vou jogar muito, provavelmente, porque são 3 mapas, cada um com seu objetivo diferente. Eu acho que vai enjoar muito rápido. Muito. Eu acho que no total de que eu vou jogar de jogo, vai adicionar talvez meia hora sendo otimista, que eu vou testar cada mapa uma vez, sabe? E eu vou ficar testando um negocinho do avatar lá com a câmera também. Mas...
Ele quer virar um VTuber de Star Fox.
Um VTuber furry, né? Mas eu não sei. É bonitinho ser Star Fox contra Star Wolf, né? Poder colocar um banner diferente no fundo, mas não parece muito legal.
Você acha que o pessoal que joga Splatoon não vai querer jogar Star Fox?
Eu acho que é muito mais limitado do que Splatoon.
É muito. Você não vai customizar o tiro da sua nave. Você não vai customizar Arwing, pelo que eu entendi. É só um banner. Se eu ganhasse peça pra mudar e até pudesse usar essas peças no modo campanha, por exemplo, aí eu jogaria o multiplayer. Pô, quero deixar minha Arwing vermelha. Ah, joga o multiplayer lá umas 5 partidas, habilita, pronto.
Deixar rosa, essa é legal.
Eu acho que o modo de resgatar carga lá pode ser um pouco divertido. Do que, sei lá, ficar procurando alguém, sei lá, pra matar. Eu acho que, não sei. E pra fechar, time Star Fox ou Star o Wolf?
Ah, Star Fox.
Não tem como, né? É só o Pigma e o... É, tem dois legais no Star Wolf. Tem dois caras legais no Star Wolf, né? O Pigma e o Andrew são dois fedidinhos.
Ah, o Andrew teve um brilhinho a mais, o Andrew, agora, né? Ele tá com a cara do... Aquele cara lá do Star Wars que fica com um olhar meio refinado pra cima, vilão. É um conde lá da primeira trilogia... Da trilogia 1, 2, 3.
Nossa. Aí não vai...
Ele olha, o nariz empinado. É, Dokkan, esse mesmo.
Nossa, nunca tinha pensado nisso, mas tá bom, menos pior. Mas o Pigma ainda atrapalha muito. O Jeff é palmeirense, né? Talvez o Pigma seja bom pra ele, não sei. Jeff, gosto, qual que você prefere? Você gosta?
Eu gosto do Pigma. Espírito de porco. É isso mesmo.
Mas o Pigma melhorou, viu? Eu acho que... Eu nunca fui fã dele. Eu olhei isso aí, ele parece um caminhoneiro, assim, todo ferradão mesmo.
Ele tem jeito de ser um escroto, né?
É o vilão legal. Ele é feliz sendo escroto.
Tô ganhando mais, falou. É bem isso mesmo.
Sim, pelo time, eu ficava com os malvados. Eu preferia o Wolf. Só que o problema é que o Sleep ele me quebra. Porque, aliás, vou deixar registrado aqui: é um crime a gente não ter amiibo desse jogo.
Mas você viu que vai lançar 4 pelúcias, né?
Eu vi, exatamente por causa disso, que eu fiquei com vontade de comprar as 4 pelúcias e se tivesse amiibo, então.
É, sim, eu concordo com você, Jeff. Eu vou ver como que eu vou ver essas pelúcias aí.
Bom, vamos falar sobre coisa ruim agora? Vamos falar sobre o aumento de preço do Nintendo Switch 2. Teve os resultados do relatório fiscal de 26, e uma das primeiras coisas que teve foi... Aquele aumento de preço tão esperado. Aumentou $50 nos Estados Unidos. Aqui no Japão teve um aumento, acho que é de 10 mil ienes. Nintendo Switch 2 aqui, agora é mais caro que o PlayStation 5 base.
Nossa.
O PlayStation 5 base versão japonesa tá, acho que 55. O Switch 2 tá 60.
Eles não aumentaram tanto no Japão, então, o preço do PlayStation 5 base.
Não, eles fizeram, na verdade, eles fizeram a versão mais barata. Por isso que deu essa diferença aí. E a versão só japonesa. No Brasil... No Brasil, eles não falaram nada, é isso?
Eles falaram que eles vão revelar depois sobre como que vai acontecer a mudança de preços. Mas eles comentaram que eles sabem, mas não tem informação pra dar. É isso.
Uhum. E, Jeff, uma última coisa é que eu não vi na pauta aqui, né? Mas o Switch 1 aumentou de preço no Japão também, né? Vai aumentar, quer dizer.
Vai. É. O Switch 1, ele vai pra 40 mil ienes. Switch 1, 40 mil. Switch 2, 60 mil. Quanto vocês compraram?
Assim, isso ia acontecer, né? A gente já viu toda a concorrência aumentar, a gente fica ouvindo conversas de que a IA tá consumindo aí muito processamento, então um monte de empresa tá aumentando o preço, tá tendo escassez. E chegou aqui no Nintendo, eles seguraram até onde dava.
Sim, eles conseguiram manter um ano, né, com o preço que eles falaram. E a parte, assim, eu acho legal é que esse anúncio pras pessoas leigas não vai chegar. Só que eles falaram que no Japão... vai ser a partir do dia 26 de maio, que vai estar aplicado o novo preço. E no, nos Estados Unidos e na Europa vai ser a partir do dia 1 de setembro. Então a pessoa tem 4 meses para tentar comprar o Switch 2 no preço atual, antes do aumento. Então é bastante tempo, né?
Vocês acham que vai ter essa corrida aí? Corrida armamentista de console?
Eu acho que não, porque eu acho que quem sabe sobre essa notícia e se interessa já tem. O resto das pessoas não sabem sobre, não vão saber se vai aumentar o preço ou não.
E vai tomar um susto quando aumentar.
É, aí vai falar, nossa, aumentou, que ruim, sabe?
Ou seja, não vai aumentar as vendas, vai diminuir as vendas futuras.
Não é?
Falando nisso, a gente já pode falar os resultados. O Switch 2, ele vendeu no ano fiscal de 26, 19,86 milhões. E a previsão pro ano fiscal de 27 é 16,5. Só pra dar um contexto aqui, 20 milhões é bastante coisa. Até porque o Switch ele foi lançado em junho, né? Então ele perde abril...
Perde 3 meses, né? É 2 meses.
Ele perde 2 meses. Isso em 10 meses. Se vocês quiserem um pouco de comparação, números arredondados aqui. O primeiro mês do Switch 1 ele fez 2. O primeiro mês, que era o ano fiscal que o Switch lançou em março, né? Então, tecnicamente, sei lá, em 13 meses o Switch 1 ele fez 17 e no segundo ano também fez 17. Ou seja, o Switch 2 ele fez quase 20.
Vendeu mais.
Só que a previsão da Nintendo do ano que vem é menos que 17, né? E geralmente, os videogames no segundo ano, eles ganham tração, né? Tipo, eles vendem mais do que no primeiro ano porque... você acaba tendo uma biblioteca maior de jogos. É tipo, primeiro, segundo, terceiro ano, você começa a consolidar. No Switch 1, você tem o terceiro, quarto e quinto ano, fez 21, 28, 23. Só pra você ter uma ideia. E quando eu já tava na queda do sexto, sétimo e oitavo ano, fez 17, 15 e 13. Ou seja, 20 milhões é bom? Sim, resultado bom. Mas o Switch 1, ele performou tão bem que nos outros, sei lá, em outros anos, até tipo, no sexto ano já tava, no quinto ano já tava fazendo isso ainda.
Eu acho que assim, a Nintendo ela tá sendo realista com a previsão, que é uma coisa que ela tem que fazer, ela não pode mentir pros investidores. E falando, ó, a gente tá aumentando o preço, o mundo não está para videogames. Então a nossa previsão é que caia. Eu acho que é uma realidade ruim pra Nintendo, mas é uma realidade que a gente vive, né? Que gastos supérfluos ficam mais complicados, ainda mais gastos muito caros. Então, acho que é bem realista a queda e que o Switch 2 não vai chegar no Switch 1. Não é nem o plano da Nintendo.
Uhum. Ah, o que é muito difícil, né?
Porque... Mas não são números baixos, né? Que o Jeff falou.
Não, não é. Mas é que eu acho muito, assim, difícil dois consoles seguidos ter essa experiência, ultrapassar esse valor de, tipo, 100 milhões, por exemplo, né? Não sei, história da Nintendo, acho que o NES vendeu muito, aí o Super Nintendo já baixou. É que aí, pra frente, né, 64 GameCube foi só caindo, né? Sim. Mas eu acho, o portátil já é diferente, né? Mas eu acho muito difícil alcançar as vendas do Switch. Eu acho estranho esse valor do ano que vem, porque assim, a gente vai ter Pokémon, né? Pokémon geralmente faz vender, né? Isso aí...
Pokémon é 27, né?
Então, eu acho que é pra final de 2027, então, mais ou menos.
É, mas vai ter que 3 meses de ano fiscal, no final, seria?
Final de 2027 não conta, chapéu.
É, então, não é contar. Porque, assim, se Pokémon fosse lançar, assim, no começo do ano de algum jeito, né? Aí eles, acho que seriam mais otimistas.
Ah, é final de 27, Pokémon?
Eu acredito que não.
Não, Pokémon é 2027. Né? Só que o final do ano fiscal de 2027 acaba em março de 2027.
Sim.
Então...
É, realmente, talvez seja até uma a Nintendo falando, não vai lançar no início do ano Pokémon.
É, então, eu pensei nisso. É, porque realmente, se fosse lançar antes de acabar o ano fiscal, eles poderiam, opa, vamos colocar um pouquinho a mais aí, porque, né, Pokémon vai explodir, né? Se o Pocopia fez isso, imagina o Ventos e Ondas. Mas eu acho que no terceiro ano tá garantido aí por causa de Pokémon, agora, ano que vem.
Verdade. Então é a Nintendo falando que o ano dela não vai ser tão forte assim, né?
Então, mas pra mim não faz muita diferença, porque vai lançar muito jogo que a gente gosta, né, ainda, muita coisinha todo mês, quase.
Sim.
Então tá bom.
É que ela falando, Fire Emblem não vira tanto console. É, o jogo de final de ano, que provavelmente é o vazado já, né, que a gente comentou em outro podcast, também não vira console. É pra saudosista que provavelmente já tem o console.
Sim.
Star Fox não vai virar console também, é pra saudosista. Rushman Heaven, Splatoon Raiders, como não é um Splatoon numerado, talvez também não sejam jogos que tenham essa atração de Pokémon. E sem Mario 3D.
Sem Smash também.
Sem Smash. Sem Animal Crossing.
Então, tipo, a gente teve o Tomodachi, que vendeu bem, né? Mas esses jogos aí supremos, é só o Mario Kart World até agora, né?
E o Tomodachi Life tem que lembrar que ele é Cross, né?
Cross, é, exatamente, é.
Então não precisa comprar o Switch 2.
E só pra fechar, se você pegar o relatório fiscal da Nintendo, as vendas líquidas, comparado com o ano passado, elas aumentaram quase 100%, 98,6%, né? Só que os lucros, as receitas obtidas dessa aí, você tem vários tipos de profit, operating, net profit, ordinary. O maior é 52%, ou seja, a Nintendo ela fez muito dinheiro, mas ela não lucrou muito. Ela fez o dobro, mas as outras receitas, tipo, aumentaram 50% no máximo. Descontando isso aí. Então, é tudo pra dizer que o Switch 2, ele é caro. E eles estão ganhando muito pouco.
Eles estão construindo base instalada ao invés de pensar em lucro, né?
É, então, aí você falar a Nintendo é mercenária, $500. Na verdade, ela era mercenária quando tava vendendo o Switch 1 a 300.
Ainda, né?
Ela tá menos... para as pessoas entenderem, ela tá menos mercenária vendendo o Switch 2 a $450 do que quando ela vendia o Switch 1 a 300.
É. Não, e falando em mercenária, parece que jogos que nem Mario Tennis, tipo, $70, não, né? Não vinga mais.
Vamos começar por alguns jogos aqui. Pokémon Fire Red Leaf Green, 4 milhões em 6 semanas. É, foi 20... Dólares? 4 milhões dólares. São o quê? Você tá pedindo, se esse jogo fosse incluso entre aspas, de graça, no pacote da Nintendo, você deixava 80 milhões na mesa, João?
Nunca. Nunca deixaria 80 milhões na mesa. E mostra que foi o preço, precificação, uma boa precificação, né? Porque 20 milhões... É, 4 milhões é bastante. É, muita franquia quer isso e eles fizeram um jogo de 2004 vender 4 milhões, hein? 2006.
Muita gente quer o jogo, assim. Muita gente quer comprar o jogo separado online ali e acabou, é isso.
Ainda mais Pokémon. Ainda mais Pokémon. E cadê, né? Eu acho que talvez isso seja um acordo, acordar a Nintendo e a Pokémon Company pro Ruby Safira, Emerald, que eles têm, e os jogos de DS, provavelmente mais caros, que existe um público sedento por isso.
Foi um erro, João. Eu acho que a Nintendo deixou 40 milhões na mesa, véio. Ela devia ter vendido esse ao preço original, que era $30.
Você tá maluco, Jeff? Eu sei.
Eu não tô maluco, velho. As pessoas pagam.
Eu concordo, mas eu acho que a gente pode deixar $30 pros jogos de DS, Jeff.
É, acho que aí vale, Jeff. É.
Mas assim, a gente critica, mas tipo, beleza. Algumas pessoas boicotaram, não compraram. Óbvio que teve gente que fez isso. Mas... os jogos originais, alguém tem um número de quanto que vendeu o Fire Red Leaf Green?
Tinha vendido 12.
12 milhões, acho, né?
Sim.
Tá bom, não tá? Um terço das pessoas comprarem?
Não, tá insano. E eu acho que vai aumentar um pouquinho ainda. Tipo, a gente tá vendo agora, mas... ao longo do tempo, vai vender uns milhares aí. Talvez não chegue a 5 milhões. Não sei, na verdade, né? Mas vai aumentar.
É, eu acho que, dado o tempo, acho que chega a 5 milhões sim, chapéu.
É? Quando aparecer Pokémon... a conexão com o Home, você acha que muita gente vai...
eu acho que mais uns ali, uns gatos pingados compra aqui, compra ali. Ai, putz, a primeira geração, né? Dá a volta à saudade. Então, esse é o jogo que mais tem chance de ficar vendendo ao longo do tempo, porque é a primeira geração.
Continuando com Pokémon que vende muito, Pocopia também vendeu bastante. 5 milhões em 5 semanas, o que vocês acham?
Estrondoso.
Pra um título novo, que é Pokémon Pocopia, mas assim, é absurdo. É absurdo o que ele faz. Não era uma surpresa, eu acho. Se ele fala, esse jogo tem tudo pra dar seu sucesso. Mas é sempre bom ver. É, realmente tá. Não, a gente não tá tão fora da noção da que o povo gosta ou não.
Se fosse Dragon Quest Builders 3, ia vender 500 mil, então, né?
É, por aí. Eu não tenho os dados da Square Enix de Dragon Quest Builders, mas vende muito pouco.
Não faz nem 1 milhão, né? Acho que faz, mano.
Não, acho que não. Faz pelo Japão, né? Faz pelo Japão.
Deve vender até consideravelmente, sim. Até lançar o 2 também, já.
É. E o jogo de Switch 1, Tomodachi Life Living the Dream? 3,8 milhões em 2 semanas. Que é isso, João?
É o esperado, sinceramente. É um jogo que vendia bem. É uma franquia que vendia bem. Eu fico surpreso com as pessoas duvidando, né? Quando o último jogo que lançou muito na surdina, vendeu bem no 3DS. Acho que foi na Europa que a galera fez sucesso mais. Mas ele vendeu bem e aí lança a continuação, é esperado que... E assim, ajuda. Uma diferença importante, na verdade, é... Pocopia só tem a base instalada do Switch 2 pra vender. Tomodachi Life tem a base do Switch 2 e mais do Switch 1. Então ele tinha o potencial de vender pra caramba. Eu acho que ele realiza o potencial ali, que ele é um jogo piada. E é uma piada que faz sucesso. Bastante.
O pior é que eu vi que 40%... agora vai me faltar o site que eu vi isso, mas é 40% é do City 2, João. Não é nem no 1.
Mas tem a base do 1. É, 60%.
Mas assim,
base do 60% pro Copia.
Vamos pegar Mario Galaxy e o Galaxy 2 vendeu 2,76, João. Tomodachi Life vendeu mais. E você tá falando de dois jogos que tem a base do 1.
Mas são jogos antigos. Esse é um jogo novo. Com fãs não, que esperavam isso.
Sim, tá. Os jogos antigos, jogo novo, mas um você tá falando de Mario. O outro, se você chegar na rua, que tomou Dat Life, boa sorte, João, pra você.
Se eu encontrar alguma pessoa, eu já ficaria surpreso, sinceramente, que sabe o que eu tô falando. Bom argumento, Jeff.
É, o meu ponto é que a nostalgia pega, as pessoas lembram, velho. A gente pode, sei lá... O cara que fez Animal Crossing devia estar feliz, né? Porque ele vai lembrar. É. Que ele espera que as pessoas lembrem da pandemia. Véio.
Verdade, sim.
Mas, assim, justíssimo vender isso. Muito bom, Tomodachi Life.
É. Estamos devendo o review dele.
O filme do Super Mario Galaxy, ele fez 800 milhões? Provavelmente ele não vai chegar ao total do primeiro filme, que foi de 1,36 bilhão. Ah, porque geralmente isso você faz no, nas primeiras semanas. Vocês acharam que foi uma queda muito grande ou é o esperado por ser o 2 e já não é novidade?
Eu não acho que não, porque assim, eles fizeram muito marketing, né? Muito mesmo. Então, é meio triste, né? Tem uma distância grande ainda, praticamente. 560 milhões? Pô, é considerável. Então, não vou falar que o filme foi um flop, que, pelo amor de Deus, né? 800 milhões também é uma coisa boa. Mas não teve o impacto que nem o primeiro filme.
Acho que justamente é o fator novidade. A galera quer ver, como que vai ser esse Mario? Aí viu, falou, beleza, é um filme que eu não entendi, pra muitas pessoas, não entendi nada das referências. Uma história fraquinha e super açúcar. Então, o filme é feito pra, assim, né, em várias partes, mas o filme é feito pra gente, fãs, entender. Então, eu acho que ele peca nessa hora, um pouco. Ele não tem uma história... Ah, puta, o pai vai lá ver com o filho da Pixar lá. Não é esse tipo de filme. Talvez a galera pode ser convencida de falar, esse é o filme que eu vou assistir no Blu-ray ou na Netflix, variantes aí, no streaming que tiver.
Eu fico curioso pra saber o do Sonic. Pra ver se... Acho que foi aumentando, né? Não sei se o Sonic 3 teve a maior bilheteria dentre eles.
Pode
ser.
Eu não sei. Não lembro agora. Mas eu acho que, assim... Tá, pode ser que o boca a boca foi menor do primeiro... Provavelmente foi menor. É, porque... Mas eu acho que, assim... Fator financeiro influencia demais. E a primeira coisa que você corta é cinema, né? Acho que se você for pegar retrospecto aí de todos os filmes aí... Se eu não me engano, tipo, a bilheteria, tipo, o cinema ele explode depois quando ele volta, depois da pandemia. Aí dá uma estagnada e em geral ele cai, né?
Uhum. É, eu tô vendo aqui se a IA do Google não tá mentindo pra mim, o Sonic ele foi subindo.
Foi subindo. 300 milhões pra 400 e 489.
Uhum.
Sim.
Mas
juntando
eu acho...
juntando os três não bate nem o primeiro filme do Mario, né?
Não, mas eu tiro meu argumento, mas eu ia falar, os filmes do Sonic, eles realmente vão melhorando, tal. Eu não sei se eu consigo falar a mesma coisa dos filmes do Mario.
Sei.
É. Agora vamos falar de quem não performou, os não milionários. Welcome Tour teve um ano e não teve 1 milhão de cópias vendidas.
Se viesse incluso com um console, ia estar que nem Mario Kart World, hein?
É. Dragon Drive não chegou. Hyrule Warriors Age of Imprisonment, esse aí tem algumas cópias no Japão que não são contadas.
Sério? Nossa, eu jurava que tinha chegado em 1 milhão.
Não, ele pode ter chego, mas só que ele não conta no Japão, então ele não aparece. Porque ele não é distribuído pra Nintendo no Japão.
Ah, tá.
Metroid Prime 4, ele também entrou com as duas versões e a versão de Switch 2 não chegou lá. Mario Tennis Fever é um que é pra chamar atenção. Porque esse jogo foi $70... Ele teve apenas um mês e pouquinho, né? Porque ele foi lançado em fevereiro e cortava até março e não chegou a 1 milhão. Aí só pra vocês terem comparação, aí muita gente fala, porque não tem base instalada. Mas Mario Tennis Aces também não tinha base instalada. E em 4 meses ele fez 1.38. No final ele fez 2.56. Então eu acho que Mario Tennis é o número pra gente ficar de olho. Porque se ele seguiu, entre aspas, Ele deveria aparecer no próximo relatório.
Então, Jeff, muita gente tá falando que por causa dos $70 não chegou, né? Tem a questão do tempo também. Mas aí estão chegando na conclusão que os outros jogos da Nintendo estão virando $50 porque os $70 de Mario Tennis não deu certo e a Nintendo mudou de estratégia. O que eu acho muito rápido virar a chave por causa disso, né? Não sei o que você pensa sobre. Eu acho absurdo, assim. A janela de tempo é muito pequena pra eles. Não vendeu? Opa, vira 50.
Eu acho uma loucura, porque não faz nem sentido. O Yoshi, ele tá 70. Não tá? $70,
não,
Yoshi.
Não, o Yoshi tá 50, não?
Não. Ele é 70-60, não é? 50 é Splatoon Raiders e o Star Fox.
Ah, 60. Realmente, acho que é 60.
E é 60 digital, 70 físico, o Yoshi. E o Star Fox, ainda, não sei se é 60, já confirmaram que é 60 físico e 50 digital. E Splatoon Raiders é 50 digital. Talvez
sim.
60 físico também.
É.
Então, eu acho que não. É uma coisa ficar de olho pra ver, puta, olha, $70 tá virando, não tá virando, mas também não tá ajudando que eles estão colocando esse Mario Tennis em Yoshi. Talvez fossem jogos que vendem um pouquinho mais lento. Mas não, nenhuma decisão vai ser tomada no primeiro ano dessa decisão, né? Nenhuma empresa é tão rápida de tomar uma decisão. Ainda mais uma empresa gigante igual a Nintendo. Se ela fosse uma startup, a gente podia até pensar a respeito.
E eu acho também que, tipo assim, a diferença entre... A gente até já discutiu no nosso podcast de, tipo... Tem o Aces lá, não é ruim, se você tem. Agora é diferente quando você tem o Ultra Smash do Wii U. Aí você quer fazer um upgrade.
Sim.
Com console junto, né? Você tem que comprar, porque quase ninguém teve o Wii U, né?
Então, o Switch 2, ele tá sofrendo pela sequência também. Tipo assim, se você pegar alguém que, sei lá, alguma criança que tem um Switch 2, o cara fala, esse jogo de Switch 1 tá mais baratinho, é Mario com tênis, né? Você vai fazer... Eu não sei, eu acho que é a própria concorrência do próprio jogo em si, não... Os $10, embora as pessoas querem sempre empurrar e falar que elas estavam certas. Sendo que a gente já mostrou que elas podem até estar certas nesses $10, mas nos $20 de Pokémon Firehead eles estavam completamente errados.
Sim.
E eles estão errados. Eles estão, mesmo os $10, se o jogo, o pessoal vê valor, assim, a Mario Kart World, vê. Pô, Dragon Drive veio mó barato. Nem isso pra convencer a pessoa do Dragon Drive. Eu comprei e me arrependi do Mega Drive, então...
Eu comprei, joguei 15 minutos e nunca mais toquei. Nossa, ainda bem que ele não passou de 1 milhão. Desculpa.
Dragon Drive devia ser 10, o Welcome Tour devia ser 20. Né? Pelas experiências que ele proporcionou, pelo menos pra mim.
De graça, Nintendo Switch Online. Eu tô nessa aí. Eles têm... O jogo que eles têm pra lançar de graça no Nintendo Switch Online, eles não lançam, então joga Dragon Drive.
E nenhum jogo da Nintendo Switch 2 Edition chegou lá? É uma surpresa pra vocês? Vocês acham que não funcionou reembalar os jogos do Switch 1? Ou vocês acham que as pessoas já tinham, então não interessava?
Eu não sei se dizer se funcionou, porque eu não sei quanto custou pra fazer, né? Porque se foi extremamente barato, se cada uma dessas versões vende lá seus 300, 200 mil, né? E pagou o negócio, não sei dizer. Não tem como esperar muito também, sinceramente. Desculpa, né? Porque, beleza, lançou o Switch 2... as versões de Zelda estavam no pacote online, né? Quem é um consumidor mais ávido, assim, que já tem, já paga o serviço online, não vai comprar.
Sim.
Beleza, Kirby Forgotten Land vendeu bastante, né? Pô, será que vendeu? A gente tem que lembrar que esses jogos que vendem muitos milhões, assim, principalmente single players, é muita gente que jogou e é isso. Acabou. Não quer revisitar. Não quer. Então, se a pessoa não pegou o original na época, ela não vai sentir interesse agora pela versão um pouco melhor. São poucos casos que vão ser assim.
Sim. E não conta aqui essa atualização, né? Aos fãs que já compraram, só compra a atualização. Só conta se você compra o jogo atualizado, então...
Sim, pegaram nosso dinheiro, pegaram nosso. Deram um jeito. É por isso que eu queria saber quanto custou pra produzir cada um desses. Porque é diferente, né? Que cada um apresenta. Eles não têm conteúdo suficiente pra mim pra serem tão caros, ao meu ver. Mas, assim, conseguiram tirar dinheiro da gente de novo de jogo antigo.
Sim. Eu acho que a maioria não tem. Eu acho que, tipo, sei lá, Kirby, você coloca e fala... Dá pra dar uma moralzinha pro Kirby. Mas Mario Wonder...
Jamboree TV, esses aí Jamboree é bem TV. Mais simples.
Sim, é isso quando não é aqueles $5 que aí é Animal Crossing, Xenoblade Chronicles
não,
X.
Não,
que esses aí, não, aí só ele fala, é $5, né? É tipo, só ele fala, é o dinheiro da pinga pro jogo.
Você fez a galera ligar o console de novo, sabe? Umas pessoas ali que até pararam e, não, deixa eu ligar e atualizar. Ah, beleza, legal.
E vocês acham que esses jogos vão ficar... caros? Porque acho que a Nintendo não deve ter feito muitas cópias.
As versões do Switch 2, acho que sim. Dá um tempinho que eles vão ficar mais caros do que as versões do Switch 1. Já, assim, mais caros em relação até, né? Não só porque o lançamento é mais caro.
Mais caros no cara que vende, né?
Isso. E ainda mais porque vão falar, olha, é o jogo com a DLC e com as atualizações no cartucho. Todo esse negócio aí.
É engraçado que tem uma versão de Switch 1 que tem a DLC. No cartucho de Zelda, de Breath of the Wild, mas a Switch 2 Edition não tem o DLC do Zelda.
Ai, ai.
Aí você não consegue ter os dois no mesmo cartucho, né? Porque você tem o upgrade.
Você tem que comprar os dois e não dá pra jogar direito, né? Imagina, não, tá no cartucho, então você não passaria a DLC.
E os títulos sempre verdes da Nintendo, os evergreens dela, Mario Kart 8... Mario Party Jamboree e Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch Sports, venderam mais de 2 milhões? Alguma surpresa?
Eu acho incrível. Mario Kart World chegou ao quê? 71 milhões, né, no total, se não me engano. É muito jogo. Muito jogo. Mario Kart World vai suar pra tentar chegar perto disso e não vai conseguir, na minha opinião. Eu acho que não vai.
Eu acho que não chega perto, mas pra mim o preocupante / o extraordinário pra Mario Kart World, no caso... Pro Mario Kart 8, é que no último quarter ele teve uma diferença pequena, assim, em relação, né? Foi 600 mil, 400 mil, foi uma coisa mais ou menos assim. Foi 200 mil de diferença do World vender a mais.
Né? Mas, é que isso aí é bundle e sem bundle, Gilmão.
Quase. Mas os dois tem bundle, né?
Ah, os dois tem, mas é diferente. Por exemplo, às vezes eu não compraria o bundle com o Mario, se eu não tivesse Switch 2, eu compraria com Legend ZA.
Agora, talvez, mas no início, o que, que ele teve de...
No início, ele reinou soberano. O meu ponto é que depois ele não tava mais em promoção
E cai.
E aquela coisa... E você vai comprar um Switch 1 hoje com Mario Kart 8. Não tem outra opção.
Ah, mas assim, Jeff, eu acho que pro Mario Kart novo tá tão perto do antigo, eu acho preocupante pro Mario Kart World. Eu acho que ele não virou tantas cabeças quanto gostaria.
É que dá pra jogar o 8 Deluxe no Switch 2, entendeu? Você compra o Switch 2 pra continuar jogando Mario Kart 8 Deluxe.
Com mais pistas.
É.
E também vendeu mais de 1 milhão Smash Ultimate, Pokémon Scarlet Violet, Mario Wonder, Mario Odyssey, Breath of the Wild. Breath of the Wild o quê? Todos os anos, desde o lançamento, vendendo mais de 1 milhão.
Absurdo isso pra mim. E assim, estão fazendo muito dinheiro ainda, né? Com esses joguinhos. Absurdo.
É assim, não tem custo mais, né? Agora é só lucro que vem.
Sim, mas aí entra aquela discussão que a gente acabou de ter, Mario Tennis, que os jogos antigos vão canibalizar os novos. Porque roda no mesmo console.
E eles fizeram propaganda, né? Então, assim, eu acho que os jogos novos têm que se diferenciar o suficiente dos antigos. É meio que a regra que você vai ter que ter. Tipo, o próximo Zelda, ele tem que se diferenciar do Tears of the Kingdom e do Breath of the Wild. É, nem que seja só um estilo gráfico, pode ser um estilo de jogo parecido.
Eu concordo com você, Jumo, eu só vou falar uma exceção. Mario Party.
Justo, Jeff.
Mario Party é o último sempre, né?
O Mario Party sempre o último, é sempre o mais vendido. E o, e o primeiro Mario Party do console é o mais vendido. Não importa a qualidade do jogo, é só porque ele veio primeiro.
Então, o que perde aí, né, foi o Mario Party e o Superstars, né? O Superstars não vendeu bem, tão bem. O Super Mario Party tava sempre vendendo mais para o primeiro, e agora o Jamboree, que é o primeiro do Switch 2 e o último do Switch, ele vende bastante.
Bom, esses foram os números. Quer falar sobre a aposentadoria, Jamon?
O Takashi Tezuka, ele anunciou, né? Na verdade, o relatório anunciou que ele vai se aposentar no dia 26 de junho. Né? O Takashi Tezuka, pra quem não lembra, era o cara que ele desenhou junto com o Miyamoto, o Super Mario Bros. Original, e faz um tempo, desde 2001, ele tá em par de gerenciamento, né? Ele trabalhou em Animal Crossing, do GameCube. Ele trabalhou em Zelda Breath of the Wild e vários jogos aí, Wind Waker, vários jogos aí no meio. Mas ele, há muito tempo, ele já tava no ramo de gerência e tal. Ele apareceu bastante na época do Super Mario Maker, porque eu não lembro se foi ele que desenhou, junto com o Miyamoto, mas eu acho que foi. Foi ele que desenhou as fases junto com o Miyamoto. Então aí ele fala, olha só, eu estou fazendo isso agora no Super Mario Maker. Então ele apareceu muito nessa época da propaganda. E é isso, o cara lá se aposentando, tá há muito tempo na Nintendo. Eu não acho que é muito preocupante, porque essas pessoas velhas, assim, né, muito tempo de casa, já passaram o conhecimento delas. Eles são ainda, são gênios da época deles, mas o conhecimento já deve estar no resto da Nintendo.
Sim, eu concordo. A gente já escuta há muito tempo eles falando que estão treinando as novas gerações, né, de funcionários da Nintendo a tomar o bastão para fazer os jogos, né, bananas, essas coisas, é tudo gente nova, né, fazendo. Mas é só uma notícia, né? Uma coisa é pra gente ver que o pessoal da velha guarda já tá velho mesmo. Vai tudo se aposentar aí, vai ficar mais um papel de... Como pode dizer? Eu esqueci o nome agora. Quando a pessoa não é um consultor, fica lá só dando um...
Conselheiro, né?
Conselheiro, isso. Exatamente.
Mas acho que sim. E assim, isso aí, chapéu, tipo, a gente já vem em Splatoon, a gente vem em ARMS, vem em Animal Crossing, né? Aya Kyogoku no Animal Crossing... O Yabuki no ARMS.
Mr. Yabuki.
O Mr. Yabuki, clássico Mr. Yabuki. Então a gente já vê, tipo, as novas gerações vindo, né? Tem uma galera que é difícil largar o osso, né? O de Zelda, o Onuma. O Miyamoto largou pra fazer filme. Mas assim...
Mas ele dá os pitacos, acho que ainda.
Dá os
menos, né? No Wii era mais. Star Fox Zero lá, com ele mostrando no fundo, ele jogando, né? Etc. Acho que no Switch é menos.
Vamos ver como que vai estar os créditos do Star Fox novo, né? Se vai estar lá só, consultor.
Então... Koji Kondo ainda trabalha? Na Nintendo?
Nossa, eu acho que trabalha, mas eu não sei se ele faz música nova, mas... Mas acho que ele ainda tá lá na Nintendo.
Mas é mais uma questão de que esses nomes são, assim, tão fortes, né? Que eu acho que vai ser muito difícil pra nova geração se destacar a nível deles no futuro, sabe?
Eu acho que nem acho que a Nintendo nem quer que eles se destaquem.
Que é mais até o Charles Martinez, do jogar de escanteio, né?
Mas eu acho que é uma coisa, uma tendência das empresas a parar de olhar e falar, mano, vamos parar de dar foco pra esses caras. Então, assim, não criar mais Kojimas e variantes da vida, né? Eu falo, dá uma escondida nessas pessoas pra eles não virarem a cara do produto, né?
É, porque depois você vira um problema. A pessoa faz alguma merda ou a pessoa sai da empresa, aí todo mundo perde a vontade. E acho que, assim, não tirando importância, acho que A única coisa que vai ter, a única coisa que vai afetar os acionistas é quando o Miyamoto aposentar. Os outros pode cair todo mundo, né? Assim, falando de forma assim, financeira, né? Que preocupante. O resto, acho que eles foram importantes, mas acho que já deu. Acho que a categoria de base da Nintendo tá aí pra levar. Não tem. Uhum.
Tá na hora dos caras descansar também, né? Não sei nem se eles querem, né? O Sakurai acho que não vai. Então, né, logo.
Eu não sei qual era a influência do Tezuka na Nintendo, mas o Miyamoto a gente sabe e a gente fica até feliz que ele tá nos filmes. Conexão Nintendo dessa semana. Se você quiser dar uma moral pra gente, entra lá no nosso site conexaonintendo.com.br, mande o seu comentário. A gente aceita também no Spotify, no YouTube. É isso, pessoal, e até semana que vem.